Passa a palavra.
Passa a palavra.
Passa a palavra.
Passa a palavra.
Falemos de arquitetura.
Nuno Brandão Costa lançou o convite, Pedro Ramalho aceitou. Neste Passa a Palavra, Falemos de Arquitetura, viajamos até Viena para conhecer as casas de Adolf Loos que influenciaram o percurso profissional de Pedro Ramalho. É nelas que, em 75, com Portugal a viver o impacto da Revolução de Abril, vai encontrar a solução construtiva adequada para o projeto que estava a desenvolver, a Operação Saal das Antas, no Porto. Foi um momento determinante na interiorização de uma atitude perante a disciplina e perante a vida. Pedro Ramalho sempre se soube arquiteto. Assimilou desde muito pequeno o olhar de quem nele reconhecia o jeito para o desenho. Era sensível aos espaços e ao ambiente das casas. Formou-se em 1968 na Escola Superior de Belas Artes do Porto, mas é ainda estudante que começa a projetar. Tem agora uma longa carreira com várias distinções, onde se destacam obras de forte presença urbana, como a Faculdade de Engenharia para a Universidade do Porto ou a remodelação do Teatro Rivoli nesta mesma cidade. A preocupação pela qualidade do espaço, a atenção à proporção e à luz são elementos prioritários da sua arquitetura, que Nuno Brandão Costa define como discreta, elegante e rigorosa, à semelhança do seu autor. Desde sempre aliou o exercício da arquitetura ao ensino, atividade que considera ter sido essencial para refletir e sistematizar ideias que a ação projetual ia reclamando. É que, tal como Luce, Pedro Ramalho, entre a teoria e a prática, procura a coerência e a eficácia.
Adolf Loos e a casa modelo da Werkbund de Viena. Quero, antes de mais, saudar a Fundação Marques da Silva, que acolheu esta iniciativa da Casa Comum da Universidade do Porto, num programa que nos convoca a rever uma obra de referência e o lugar que representa na nossa visão da arquitetura. Começo pelas razões da escolha da obra e do seu autor. Em primeiro lugar, dar a conhecer a influência do arquiteto, no caso Adolf Loos, no meu percurso profissional. Em segundo lugar, selecionar uma obra de Loos que me permita refletir sobre a nossa condição de arquitetos no momento atual. Em terceiro lugar, dada a condição deste programa de podcast, sem recurso à imagem, encontrar na internet fácil acesso aos elementos do projeto e da obra. Adolf Loos nasceu na República Checa em 1870 e morreu em Viena em 1973. Tinha 62 anos. Vive e trabalha num tempo e numa sociedade que assiste a um decisivo debate sobre a arquitetura, campo onde intervém ativamente, de forma crítica e consciente, na defesa da obrigação social da arquitetura, atacando persistentemente a autonomia estética do arquiteto. Loos não tem um estatuto superior de outros arquitetos do seu tempo, como Le Corbusier, Walter Gropius ou Mies van der Rohe. Foi durante longo tempo não só mal conhecido, mas igualmente mal compreendido. Nos finais dos anos 50, Loos foi redescoberto e considerado por um grupo de jovens arquitetos, entre eles Aldo Rossi, como um grande precursor. Frampton, na História Crítica da Arquitetura Moderna, considera que Loos deve ser hoje visto como o primeiro a postular o problema que Corbusier resolveria finalmente com o pleno desenvolvimento da planta livre. Sem dúvida, uma das principais aquisições da arquitetura moderna. No entanto, hoje reconhecemos que a maior contribuição que Loos legou à arquitetura foi a introdução de um conceito de espaço essencialmente novo, a que chamou Raumplan, literalmente plano de volumes. É um complexo sistema de organização espacial em que os volumes internos se dispõem livremente e em continuidade, de acordo com as funções específicas das zonas habitadas. As aberturas que se rasgam nestes volumes são dispostas e dimensionadas de forma igualmente livre, mas adequadas às necessidades de luz de cada compartimento. Na lápide do seu túmulo, que o próprio Loos esboçou, não foi gravada a inscrição por ele desejada. Adolf Loos, que livrou a humanidade de trabalhos inúteis. Quando eu, em 1975, procurava uma solução construtiva, económica e tecnicamente viável na realidade da época, para as casas em banda no âmbito da população sol das Antas, em que então encontrei numa proposta de Luz a solução adequada. Em 1921, Luz tentou patentear um invento a que chamou Casa com uma Só Parede, cujo objetivo era a construção de casas mais baratas. Luz não conseguiu a patente, que hoje nos parece banal, mas que na época representava um tipo de construção simples e económica, baseada na distinção entre paredes existentes e paredes divisórias. No caso de existirem casas, pode-se implantar uma nova com recurso a uma só parede resistente, libertando as fachadas anterior e posterior dessa função e permitindo uma maior autonomia no desenho das divisórias interiores. Esta proposta manifesta o seu empenho em encontrar coerência entre a construção tradicional e as tecnologias construtivas modernas. A casa com uma só parede está incluída na coletânea de textos reunidos sob o título Ornamento e Delito e Outros Escritos da coleção Arquitetura e Crítica da Gustavo Gili, Barcelona, 1972. Não cabe aqui falar da importância desse conjunto de ensaios onde são tratados os mais diversos assuntos, desde os problemas culturais e sociais à arquitetura, revelando o seu perfil humanista e a sua contribuição e empenho no movimento moderno. A problemática do espaço, tão cara à Luz, é amplamente abordada, mas Luz nunca escreveu sobre as suas experiências na composição espacial e no ato de projetar no próprio espaço, renunciando a desenhar através das projeções horizontais. Esta concepção espacial teve a sua evolução a partir da Casa Steiner de 1910 em Viena e atingiu um desenvolvimento pleno na Casa Möller de 1927-28 em Viena e na Vila Müller de 1928-29 em Praga. A Casa Modelo de 1931 resulta dessa experiência acumulada, agora aplicada a uma casa de pequenas dimensões e custos controlados. Esta casa modelo de Luz entrega um conjunto de habitação experimental lançado pela Bergbund de Viena e construído entre 1929 e 1932, conjunto em grande parte recuperado a partir dos anos 80. O objetivo deste plano é a construção de casas para a classe trabalhadora, procurando soluções que respondam à relação área-custos. Luz participa com dois blocos, cada um constituído por duas casas geminadas. O conceito espacial da Raumplan é aqui adequado a uma pequena habitação que ocupa uma área de 47 metros quadrados, 6,1 por 7,7, e uma área útil de 93 metros quadrados. Nestas condições restritas de mínimos e custos, Luz não pode usar materiais como as madeiras e os mármores exóticos, aplicados com mestria nas casas e vilas anteriormente edificadas. Aqui, a arquitetura define-se pela qualidade do espaço, da proporção e da luz. A casa tem a forma de um cubo quase perfeito, em que somente se salienta uma varanda a sul, ao nível dos quartos. Neste cubo, os vãos não obedecem uma geometria pré-estabelecida, mas são dispostos de acordo com os espaços habitados e as suas necessidades de luz. Acede-se à casa através de um terraço sobrelevado em relação ao jardim. Depois, um vestíbulo com pé direito muito baixo, 1,95, mas fenestrado, dá acesso à sala de estar. Esta sala tem um pé direito duplo de 4 metros e contém a escada que liga um mezanino aberto sobre a sala. Desta galeria parte uma escada de acesso aos 3 quartos e quarto de banho do piso superior. No lado norte, há uma entrada direta à cozinha, por sua vez ligada ao vestíbulo por 2 degraus. dentro do conceito volumétrico do Romplan, os peitos dos diferentes compartimentos variam entre 1,95, vestíbulo e mezanino, e os 4 metros da sala. Os restantes compartimentos, cozinha e quartos, têm 2,30 metros de altura. Estou a notar que não existe uma caixa de escada convencional. Da sala acede-se ao mezanino e deste ao piso dos quartos. Como noutras casas e vilas de maiores dimensões, Luce joga deliberadamente com os diferentes níveis a fim de conseguir uma promenade arquitetónica de um significado sensitivo, como faria depois Le Corbusier. A obra de Luce é um perfeito exemplo de como se pode passar da teoria à prática com coerência e grande eficácia.
Passa a palavra. O destino que se segue leva-nos até à cidade de Plano, Illinois, nos Estados Unidos. Quem será o próximo guia?